O Brasil registra um aumento de 775% do consumo de Ritalina, isso em 10 anos. Assustador, né? Muitos dizem que aumentou os diagnósticos, que a doença agora é detectada mais facilmente. Outros questionam, será que tem tanta gente assim com problema de hiperatividade, déficit de atenção? Será? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o psiquiatra Cláudio Fritzen. Doutor Cláudio, boa tarde.
Oi, boa tarde, tudo jóia?
Tudo bem? Tudo bem. Agora, essa quantidade de Ritalina é normal?
É o seguinte, Gilson. Os últimos quatro congressos que eu fui de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso foi questionado e foi levantado. Só para a gente se posicionar é o seguinte, cerca de 5,5% da população infantil tem esse problema. 5,5%. E o adulto em torno de 3%. Né? Então, só isso, se você começar a fazer as contas e a quantidade de pessoas que nós temos, por exemplo, numa sala de aula, né? Você pega lá 30, 40 alunos, então dificilmente você vai escapar de um ou dois ter esse tipo de problema. E cerca de 70% dos pacientes que procuram um médico, né, com algum distúrbio de comportamento, algum problema na fase infantil, também tem esse problema. Né? Então, realmente, é uma doença muito prevalente. E pelo fato desse problema, com exceção das crianças que são mais hiperativas, né, que dão mais trabalho, a gente fala assim que causam problemas, as crianças que têm mais uma prevalência, mais desatenção, né, muitas vezes as crianças não simplesmente passam sem perceber o diagnóstico. E no fase adulto, com certeza, porque normalmente predomina mais a desatenção, realmente o diagnóstico passa. E essa doença é um tipo de doença que não causa, a gente fala não causa dor, não causa incômodo. Por exemplo, a ansiedade, a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, essas doenças causam muita angústia, muito mal-estar nas pessoas. Quem tem déficit de atenção, não. Então, o que a gente percebe é o seguinte, se você dividir, isso é baseado em estudos, se você pegar as pessoas de maior faixa etária, nível socioeconômico, aí você está tendo um outro problema. Quem tem nível maior socioeconômico, existe uma demanda muito grande para pessoas que querem aumentar a capacidade cognitiva. Por exemplo, para concursos, para estudar, para esse tipo de coisa. Então, eles acabam forçando um diagnóstico de TDAH e muitas vezes não tem. Né? Tenta até imitar os sintomas para o médico. Isso existe. Então, a gente fala que tem uma quantidade maior de diagnóstico. Quando você pega uma pessoa, crianças, principalmente mais jovens, e nível socioeconômico menor, tá? Você tem uma falta de diagnóstico muito grande. Nos Estados Unidos, tem estudos melhores, lá é o seguinte, cerca de 8,8% a 9% dos pacientes que têm TDAH, das pessoas que têm TDAH, que são diagnosticados. Ou seja, 90% não tem diagnóstico nenhum. Então, se você fizer pegar um número de pessoas e dividir pela prevalência, né? Você vai perceber que o número de pessoas que têm a doença e não são tratadas ainda é muito pequeno. Né? É que realmente houve muito grande, uma detecção maior, houve um foco maior em relação ao diagnóstico e realmente está subindo o número de prescrições. Isso era esperado. Tá?
Agora o meio.
Bastante tempo,
o meio tem a ver com isso, doutor? Ou não? O meio não tem nada a ver com isso. Esse ambiente nosso de muitos produtos eletrônicos, essa quantidade imensa de estímulos externos, não conta para isso, para esse tipo de problema?
Então, por incrível que pareça, isso a princípio não conta. Né? O que importa é que essa doença ela é genética.
É genética.
Ela tem uma probabilidade de 90% das vezes você vai explicar a ocorrência da doença baseado na genética. Então, quando você acha alguém com TDAH, provavelmente um dos pais ou pessoas muito próximas tem essa doença. Né? Ela é altamente genética. Então, independente do ambiente, a criança vai desenvolver ou não. O que vai mudar, né, vai ser a intensidade. Então, por exemplo, muitas vezes, se você pegar um pai mais tranquilos, com um ambiente mais controlado, com mais cuidado, muitas vezes a doença ela se desenvolve de uma forma mais leve, colocar assim, com menos consequências. Agora, se você tiver principalmente um nível socioeconômico mais baixo, baixa compreensão das pessoas, uma questão educacional mais falha, aí as consequências da doença vão ser maiores em relação a essas crianças, que as pessoas esquecem, vão ficar adultas e a doença vai carregar, vai continuar. Apesar de mudar os sinais e os sintomas, eles vão, mas o adulto continua com TDAH em torno de mais de 65% das vezes.
Né? Agora, esse TDAH, como é que ele foi diagnosticado e como é que chegou ao ponto de ter esse crescimento todo? O que que leva ele a crescer como doença e ser detectado em tantas pessoas, doutor?
É que assim, uma doença, a primeira publicação dele foi em torno de 1900, né? No New England. Então, é uma doença realmente bastante antiga em termos de estudo e de cuidado pela doença, pela sociedade médica, uma das doenças mais estudadas na medicina. A questão é que realmente foi um cuidado maior. A gente acha que talvez, principalmente, deve ser a questão nas escolas, né? Porque as escolas começaram a detectar problemas de aprendizado, a questão educacional começou a ficar mais forte, né? E o conhecimento da doença começou a perceber que não era só questão de uma questão social, mas sim existia problemas de saúde que poderiam estar influenciando aquele comportamento da criança, né? E isso foi levando a um aumento de diagnóstico. E os próprios estudos, né, que são muito fortes em relação a isso.
Então hoje a gente tem mais mecanismos para detectar a doença e entendê-la melhor.
Sim, principalmente mecanismos de conhecimento técnico mesmo, em relação a sinais e sintomas, né? Porque não existe um exame de imagem, de sangue, o elétrico, o que for, coisa for que dê o diagnóstico de TDAH. Esse diagnóstico ele é feito de uma forma clínica.
Então tem que observar e tem que acompanhar o comportamento da pessoa.
Exatamente. Hoje o diagnóstico você faz assim, normalmente é feito por um médico, você mede algumas escalas, tanto os pais, preenche algumas escalas, são questionários, né? A gente fala escala, são questionários de resposta, o pai responde, o ideal é que o professor da escola respondesse, o próprio o paciente responde, você junta isso, mais a história de vida, mais as consequências, mais os sintomas, somando só isso, uma coisa que a gente chama de avaliação neuropsicológica, que você consegue ainda fechar mais bem o diagnóstico, daí você dá um diagnóstico com certeza. O que acontece é que, algumas vezes, aí a gente vê pessoas não médicas e queixam, e com razão, muitas vezes acontece de pessoas que não têm déficit de atenção e com alguns problemas em casa, alguns problemas educacionais mesmo, uhum, ou até fase de vida, que a criança fica um pouco mais agitada, dispersa, aí acaba dando um diagnóstico muito precoce, né? De TDAH e a criança não tem. Isso existe. Se você tiver o cuidado necessário e seguir o protocolo, você consegue ter um diagnóstico com certeza.
Aquela história de vamos direto à solução da Ritalina, mas não faz um diagnóstico preciso para ver se precisa ou não.
Exatamente. Então, o grande problema é você não tratar... Uma criança sem tratar TDAH, ela vai ter um futuro muito ruim.
Uhum. Né?
Então, já tem, inclusive, provas mostrando que pessoas que fazem o tratamento... Não só existe a Ritalina, tá?
Uhum.
Existem outros medicamentos, mas quem faz o tratamento tem um prognóstico melhor de quem não faz.
E aí a pessoa pode ter um aproveitamento melhor da vida dela, o conhecimento dela, inclusive, de ter acesso ao conhecimento com mais tranquilidade, com mais foco.
Então, mas a questão, até eu vou aproveitar a oportunidade,
claro,
uma coisa importante. A questão do foco, escola, é um dos aspectos, né? Porque você, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade, vou colocar dessa forma, que tem a questão da impulsividade, ela atrapalha você nos seus relacionamentos, né? Atrapalha você, por exemplo, na direção de carros, de automóveis, são pessoas mais impulsivas, que trocam mais de emprego, eles têm maiores índices de uso de drogas, têm maiores índices de separações conjugais, as meninas têm maior índice de gravidez indesejável, né? Tem maior índice de prisões. Então, você pode ter, umas pessoas com TDAH tem maior índice, pode ter vários outros prejuízos ao longo da vida, não só a questão acadêmica, né? Que é tão focada hoje pelos pais. Mas a vida inteira da pessoa pode se modificar bastante pelo fato de você tratar ou não essa doença.
Então significa que muitas pessoas aí que não é só a questão da educação, mas na vida pessoal dela, na vida profissional, ela pode estar dando sinais de ter esse déficit de atenção, ele pode estar dando sinais de hiperatividade.
Com certeza. Por exemplo, a maiores trocas de emprego também. Tem,
certo,
inclusive, pesquisa mostrando que tem maiores índices de discussões com o patrão, né? Então são pessoas, pela impulsividade, têm muita dificuldade de segurar as suas frustrações, sua raiva. Então acaba falando, não consegue parar e pensar e refletir antes de fazer algum tipo de ação, não só falando quanto agindo, né?
Uhum.
Então são dificuldades, são alterações. E outra coisa, a pessoa não percebe que tem um problema, tá, Justo? Então é por isso que muitas vezes o diagnóstico demora-se tanto.
Certo.
Ela não sente dificuldade nisso, ela simplesmente, ela não sofre por estar desatenção, ela sofre por ter sido mandada embora do emprego.
Senhor Cláudio Fritzen, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Estou sempre à disposição, fico muito feliz e honrado de falar com a CBN.
Nós aqui ficamos, doutor. Conversei com o Cláudio Fritzen, que é psiquiatra. Falamos sobre o que se chama de TDAH. O TDAH nada mais é do que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que, segundo o Dr. Cláudio, é mais comum do que se imagina. Está hoje em 5% da população das crianças. Ou seja, numa sala de 40 alunos, se levarmos ao pé da letra, tem dois lá com esse problema e não sabem. E aí, uma coisa interessante agora no final da nossa entrevista, que o Dr. Cláudio falou, que esse déficit de atenção e hiperatividade não é só na escola, por mais que a gente tenha focado ultimamente essa discussão na escola, mas se dá na vida profissional, até mesmo na vida amorosa das pessoas. É complicado. E tem gente que acha que é normal e não é. Como também tem muita gente normal que se faz anormal, mas nesse caso aí, preocupante.